Imagina uma cena que a gente está inventando agora, só para didática, uma reunião de fechamento de trimestre.
A clássica reunião tensa, né?
Exatamente. Aí a tela está projetada lá na sala de diretoria e, digamos, o famoso slide 12 brilha ali no centro. Esse slide traz uma projeção de crescimento com um título super claro, uma tabela perfeitamente alinhada e uma conclusão muito firme na última linha.
E a sala inteira adora o que vê, imagina.
Pois é, a verba milionária do próximo trimestre está quase aprovada. Mas aí, alguém na mesa pergunta, quase por educação, de onde veio esse número. E de repente, o silêncio toma conta. Ninguém sabe.
Nossa, o pesadelo de qualquer operação.
Sim, o analista, na correria, colou o número de uma ferramenta genérica de IA que, por sua vez, tirou esse dado de um lugar impossível de rastrear. Ou seja, por exemplo, o número bonito ali vai decidir o orçamento, mas ele simplesmente não tem origem. Bom, sejam bem-vindos. Este é o episódio 5 da série Literacia Técnica e Governança.
Isso aí.
E a nossa missão na análise de hoje é explorar a fundo uma urgência das empresas. Afinal, que política mínima uma operação precisa para publicar conteúdo assistido por inteligência artificial com responsabilidade?
Olha, para garantir que a cena inventada do slide 12 nunca aconteça na vida real, a gente já pode entregar a resposta central logo nesses primeiros 60 segundos.
Ah, direto ao ponto, gosto sim.
Tem que ser. É uma estruturação que a nossa produção montou sobre a aula escrita do portal. E ela se apoia numa política mínima de três perguntas. Primeira, quem revisa? Toda peça assistida por IA passa por revisão humana antes de ir a público, sem exceção.
Tá, e a segunda?
Quem assina? Cada peça publicada tem uma pessoa nomeada que responde por ela e sabe disso antes de ir ao ar. E a terceira pergunta é: o que fica registrado? A operação precisa produzir uma frase auditável com dados, fontes, regras e saída.
E ainda tem um detalhe para o orçamento, né?
Exato. Um degrau a mais. Números que movimentam o orçamento passam por um verificador que reconstrói a origem e o cálculo direto das plataformas.
Certo, mas me tira uma dúvida. Se a gente contratou uma IA justamente para ganhar escala, tipo produzir mais rápido, colocar um humano para revisar cada vírgula e ainda criar esse verificador, não destrói o ganho de tempo?
Parece um contrassenso, né?
Pois é, exigir tanta verificação para uma máquina inteligente.
Mas é um contrassenso só se a gente julgar a máquina pela aparência do que ela entrega. A aula do portal abre esse assunto com estas palavras: fluência não é evidência. Título claro, tabela alinhada e conclusão firme podem esconder uma conta errada. Voltando à nossa leitura, a qualidade da prosa e a qualidade da apuração são duas variáveis separadas e a ferramenta de IA entrega a primeira de graça.
Ah, entendi. Isso muda tudo. É tipo como lidar com um falsificador de dinheiro que é mestre na arte visual.
Perfeita analogia.
A nota parece perfeita, a textura bate, a cor bate. Se a gente olhar só para a estética, a gente aprova na hora. Mas a lógica por trás, o número de série, é falso? O texto de IA veste esse terno sob medida do relatório certo, mesmo quando está completamente errado.
A fluência cria essa ilusão de competência. Por isso a aula cita um exercício de auditoria muito revelador. Eles pegaram dois motores diferentes de IA e deram a mesma tarefa.
Distribuir verba de mídia, certo?
Isso. E ambos entregaram justificativas extremamente convincentes, super bem redigidas. Se a decisão fosse pelo texto, era um empate perfeito. Mas o desempate não veio de quem tinha a narrativa mais persuasiva.
Imagino que precisaram auditar de verdade.
Exato. O desempate exigiu um terceiro fluxo, totalmente independente, que conferiu as fontes e refez as somas, batendo contra os dados brutos.
Ou seja, a confiança sai da aparência da peça e passa para o processo que a peça atravessou.
É exatamente essa mudança de chave.
Deixa de importar se o texto é bonitinho e passa a importar se ele sobrevive à prova dos fatos. É por isso que a gente introduz essa organização editorial da nossa casa, compilando os pontos da aula na política das três perguntas que não exigem nenhuma ferramenta mágica, vale lembrar.
Sim, nem ferramenta nova, nem comitê gigante. São só decisões operacionais. A primeira, sobre quem revisa. A leitura da casa é simples. A ferramenta escreve, mas a responsabilidade não é dela.
Até porque a máquina não tem nada a perder, né?
Verdade. A clareza de requisito e a revisão continuam sendo inegociavelmente uma responsabilidade humana. O que nos empurra direto para a segunda pergunta. Quem assina?
Essa é a parte que costuma dar frio na barriga.
Com certeza. Pensa no pânico de publicar um relatório na sexta tarde. E depois descobri que a IA inventou um dado crítico que, sei lá, ofendeu o mercado. A leitura da casa aqui é direta. Revisão sem dono vira revisão de ninguém.
É o controle mínimo quando a capacidade da IA produz consequência no mundo real, né? Ter um responsável nomeado.
Exato, é o vínculo que força o olhar crítico que a fluência tenta adormecer.
E aqui, gente, vale dizer uma vez, tudo isso aqui é prática interna de operação, o jeito da casa de trabalhar, não é aconselhamento jurídico. O que for obrigação legal se resolve com o jurídico da empresa. Pronto, fronteira passada. Vamos para a terceira pergunta. O que fica registrado?
Sem registro, a gente perde o aprendizado corporativo. Sobre o registro, a aula pede com essas palavras. Exija de cada aplicação uma frase auditável. Recebeu estes dados, consultou estas fontes, aplicou estas regras e produziu esta saída. Voltando à nossa leitura. Esse registro transforma a pergunta sobre quem aprovou de reconstrução arqueológica em consulta de um minuto.
Literalmente um minuto. Porque, olha, sem isso, a operação acaba por publicar no escuro. Se dá um problema, vira aquela caça às bruxas, revirando logs para achar de onde a máquina tirou a ideia.
É um desgaste gigante.
Mas até aqui, a gente está falando de posts, de e-mails. Só que e quando o conteúdo ganha peso? Tipo um forecast ou um plano de mídia que mexe direto no orçamento da empresa.
Aí o cenário fica bem mais denso.
Como a gente garante a sanidade quando a IA gera números que movimentam milhões?
Com uma barreira intransponível, que é aquele degrau a mais. Sobre o número que move o orçamento, a regra da aula diz com estas palavras. Todo plano de mídia, forecast de pipeline ou análise de performance gerada por IA que movimenta orçamento passa por um verificador que reconstrói os números direto das plataformas, sem depender da narrativa de quem gerou. E pedir ao modelo que revise a própria resposta tem alcance limitado. Voltando à nossa leitura, o verificador cobra três coisas: a origem de cada número, o cálculo que o produziu e a possibilidade de refazer a conta.
Nossa, essa pontuação sobre não pedir para a IA revisar a si mesma faz total sentido. É como pedir para eu corrigir minha própria prova de matemática, eu vou achar que a minha lógica errada está certa.
Exatamente. Para ilustrar o peso disso, vamos pegar um exemplo resolvido da aula. É uma hipótese didática com números totalmente supostos, tá?
Tá, manda lá.
O aplicador ignora o texto, certo? Vai reconstruir o cálculo.
Isso. E o que se descobre nessa hipótese didática? A IA estava considerando como reunião marcada qualquer agendamento criado no site. Mas a regra oficial, lá no CRM da empresa, diz que só conta a reunião que de fato aconteceu, com registro.
Caramba! Ou seja, na nossa leitura da casa, a conta não estava errada. A palavra estava. A máquina somou certo, mas em cima de uma premissa completamente torta.
Perfeito! No nosso exemplo inventado, é exatamente aí que a política teria segurado o número antes do slide 12 aparecer na tela.
O verificador ia barrar na hora, porque as origens não batiam.
Isso muda a dinâmica de aprovação. A aula aponta que um comitê que discute persuasividade de texto decide mal, porque fica debatendo adjetivo. Já um comitê que discute premissa sobre número já reconciliado, esse decide muito melhor. E consegue mudar de ideia se a premissa mudar.
Olha, tudo isso soa super seguro, mas levanta uma dor prática enorme para quem está ouvindo a gente.
Qual?
Revisar, rastrear a prompt, rodar verificador. Isso custa tempo. E a ferramenta de IA é vendida como o milagre da rapidez. Como medir se esse processo todo vale a pena sem matar a inovação? Qual é a métrica?
O grande erro aí é medir inovação pela métrica da vaidade, pelo volume gerado. Sobre a medição, a aula diz com estas palavras. O custo que interessa é o total do fluxo no período dividido pelos resultados aceitos. Unidades reprovadas não desaparecem da conta. Elas encarecem as que deram certo. E volume gerado e volume aprovado são grandezas distintas. A distância entre as duas é o filtro de revisão da organização. Voltando à nossa leitura. O aceite nunca é declarado por quem gerou a peça. O juiz é sempre externo à narrativa.
Entendi. A peça gerada mede o insumo que entrou. O resultado aceito mede o que a operação de fato aproveitou.
É isso. A aula até ilustra com uma imagem matemática forte. Imagina uma IA gerando 50 rascunhos baratíssimos.
Tá.
Se esses rascunhos exigem reescrita e edição pesada, o custo total da operação cai em cima da única peça que foi aceita no final. Essa peça aceita pode custar mais do que se fizessem do jeito antigo.
Por isso que o juiz tem que ser externo. Não é a equipe de IA dizendo, nossa, geramos 100 textos. A aula dá 3 exemplos super práticos desse aceite, né?
Dá sim. O primeiro, um artigo publicado sem nenhuma edição de mérito nos 7 dias seguintes. Segundo, um lead aceito pelo comercial sem devolução. E o terceiro, uma reunião realizada com o registro no CRM.
E repara que, em todos, o sucesso escapa de quem gerou a peça. É a diferença brutal entre métrica de atividade e métrica de valor.
Sem dúvida. Usuários ativos e prompts são só atividade. Erro, custo e conversão são valor. E vale lembrar de segmentar por classe de complexidade para não confundir eficiência com mudança de mix.
E para olhar tudo isso de cima, a gente entra no KPI de governança.
O termômetro da gestão técnica. O KPI mede essa distância entre o volume gerado e o volume aprovado. E detalhe, referências de mercado não servem aqui. Variam muito. O indicador válido que decide mesmo é o interno.
Faz sentido. E na nossa leitura das pontas desse indicador, os extremos mostram onde a operação está doente. Por exemplo, se a IA gerar milhares de peças e a aprovação é zero, o custo explodiu em rascunho inútil.
E se a aprovação for de 100% em tudo?
Pior ainda, a operação criou um carimbo de passagem, não uma revisão. Ninguém está lendo mais nada.
É assustador. E o alicerce para fugir desses extremos é a padronização. Documentação, contratos de API. Quando se padroniza, a documentação deixa de ser um PDF esquecido e vira parte da ferramenta, reduzindo as rodadas de correção.
Falando nisso, me tira uma dúvida técnica, muito comum nas trincheiras de quem revisa. Como o modelo tira da cartola uma informação atualizada de preço, por exemplo?
Essa é a pergunta que fecha a avaliação. De onde vem cada informação? A aula divide em 4 níveis de confiança.
Manda.
Nível 1. Parâmetros originais do modelo. Nível 2. A instrução do usuário no prompt. Nível 3. Um documento recuperado, tipo um PDF. E o nível 4, a consulta ao sistema, na fonte viva.
Fonte viva tipo CRM em tempo real, né?
Exato. E só essa consulta ao sistema é que se atualiza sozinha.
O perigo na nossa leitura da casa é que quem revisa precisa saber em qual nível a informação mora, porque o texto fica igualmente fluente nos 4. A IA inventa um preço defasado com a mesma confiança que dá o preço ao vivo.
Com certeza. E isso nos leva à prova de fogo final para a diretoria. O relatório que sobrevive ao CFO.
Aquele documento de 2 páginas que a aula cita.
Esse mesmo. 2 páginas. Evidência em faixa. Cenários de fórmula aberta. O custo completo com a revisão dentro da conta. E 4 formas de decisão. Escalar, manter com prazo, ajustar ou interromper.
E o teste de fogo é o critério do cético, né? O relatório sobrevive quando alguém na reunião altera uma premissa e reproduz a conclusão ali mesmo. É o oposto daquela nossa cena inventada do slide 12.
Totalmente o oposto. Mas a gente precisa falar da honestidade sobre custos. Revisar custa e é custo da operação. Essa é a parcela de revisão humana que some do cálculo na ferramenta vendida como economia de tempo.
E publicar sem essa revisão paga é gerar um risco sem dono, esperando a data de virar incidente. Mas é bom lembrar que a conta completa de custo total de propriedade a gente deixou detalhada no episódio 2.
Isso, já cobrimos lá.
Então, recapitulando a nossa imersão. Política mínima de 3 perguntas. Quem revisa, quem assina, o que fica registrado. O degrau do verificador para o orçamento, a medição baseada no juiz externo
e o KPI de governança monitorando a distância entre gerado e aprovado.
E com a casa arrumada, o próximo passo, que é o nosso sexto e último episódio da série, vai mostrar como escrever um pedido claro ao time técnico para que volte exatamente o que se pediu. Sempre lembrando dos limites de LGPD do episódio 3 e das permissões do episódio 4.
Perfeito. Para encerrar, deixo uma reflexão aqui. Se o processo de registro e auditoria for tão eficiente quanto a própria geração de conteúdo, será que num futuro próximo, o grande diferencial de uma operação não vai ser mais o que ela cria com a IA, mas a velocidade absurda com que ela consegue provar que aquilo ali é verdade? Fico pensamento. Um abraço e até a próxima análise.